Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Estamos estudando o livro de Eclesiastes juntos, aprendendo muito do que Deus quer nos falar através desse livro, através da história da vida de Salomão. Eclesiastes é um livro muito interessante porque ele lida com as buscas dos nossos corações. E se tem alguém que, de fato, buscou e experimentou muita coisa, foi Salomão. Salomão é alguém que teve muitos momentos, teve muitas oportunidades de vida para poder experimentar aquilo que possivelmente pudesse dar significado à sua vida. Eu estive pensando, e sempre quando nós olhamos para as Escrituras, existem dois momentos na Escritura que nós precisamos levar em consideração. Primeiro é a ideia da inspiração bíblica. Deus, quando inspirou os autores a escreverem, Deus não tratou os autores bíblicos como marionetes. Deus não tratou os autores bíblicos num transe espiritual, como acontecia algum tempo atrás, a gente via muito na televisão. Depois que ele morreu, a coisa cessou um pouquinho. Agora, nos filmes que falam sobre ele, naquele transe paranormal, espiritual, de Chico Xavier. Então, é muito interessante como Deus agiu. Ele agiu na naturalidade humana, respeitando o intelecto do homem, respeitando a vontade do homem, respeitando inclusive os medos, as frustrações do homem. Hoje de manhã estava lendo 2 Coríntios, quando Paulo diz que ele sofreu muito ao chegar na Macedônia. Tribulação, sofrimento. Ah, mas como foi bom quando Tito chegou. E Paulo, um pouquinho antes, diz: e eu tinha muitos temores em meu coração. Deus usando esse sentimento de Paulo para escrever a sua palavra. Que dizer de Jeremias, o profeta chorão? Quem seria melhor para escrever um livro chamado Lamentações? Tem que ser um chorão. Porque um chorão lamenta. Ele sabe lamentar, Mateus. Quando a gente está feliz, a gente não lamenta. É difícil achar uma palavra de lamento quando a gente está feliz, jubiloso. Mas quando a gente chora, sofre, quando o indivíduo é chorão, ele é lamentoso por excelência, lamentador por prática. Quem melhor para escrever sobre a criação do mundo do que um indivíduo que foi criado na ciência dos egípcios? Você sabia que evolução não é algo do comando, do domínio de Charles Darwin? Não é. Na verdade, Darwin nem era um filósofo, nem era um cientista desse naipe para criar evolução. Ele era oceanógrafo. Ele foi dar uma volta e começou a inventar uma história que ele mesmo reconhece no final da vida, que não era tudo o que as pessoas estavam pensando. A evolução já é a história lá do Egito, que cria que o mundo era um ovo alado, que chocou. Olha que coisa mais grotesca. Agora, existe coisa mais grotesca do que você crer também na teoria da evolução e até hoje não encontrar o elo perdido? Mas é isso que acontece. Quem era melhor capaz para escrever sobre no princípio criou Deus os céus e a terra, e usar uma palavra, um verbo para criar, do nada? Alguém que conhecia a teoria da evolução egípcia, e esse homem se chamava Moisés. Vê só como Deus trabalha no contexto bíblico. Assim ele fez com Salomão escrevendo Eclesiastes. Quem melhor para nos mostrar que em tudo que experimentamos na vida, nada disso dá sentido, do que esse indivíduo que foi o homem mais rico do mundo, do que esse indivíduo que foi o homem mais sábio do mundo, do que esse indivíduo que teve as maiores oportunidades de trabalho desse mundo. Do que esse indivíduo que foi cheio de servas e servos, mulheres e concubinas, e ouro e prata. As pessoas traziam ouro e prata para esse indivíduo para ouvirem-no falar. Não existiu ninguém, não há precedente histórico, não há precedente histórico para Salomão. Ninguém foi maior do que ele em sabedoria, riqueza e percepção da vida. Ninguém. Ninguém escreveu tantos provérbios que nos dão a percepção correta da vida do que esse homem. Só ler o livro de provérbios. E também ler Eclesiastes, onde encontramos alguns provérbios. Aliás, passaremos por um deles daqui a pouco. Ninguém. Sem precedentes na história. Sem precedentes na história da humanidade. Mas esse é Salomão. Agora vamos olhar para a ideia da inspiração bíblica, do Espírito Santo aprimorando tudo o que Salomão escreverá. Deus está usando a naturalidade de Salomão, as capacidades intelectuais, os sentimentos dele. Nós vemos aí a todo tempo o sentimento dele, já estamos vendo isso. Vaidade da vaidade, isso é correr atrás do vento. Isso é uma frustração de um indivíduo que buscou o significado da vida naquilo que ele podia experimentar da vida. E ele deixa isso claro para nós. No versículo 1 que estudamos domingo passado, eu te provarei com alegria. Hoje de manhã nós vamos ver, eu te provarei com a sabedoria. Quero ver se a sabedoria dá significado para a minha vida. Vou me titular, posso titular, me doutorar. Quero ver se isso dará significado para mim. Então o Espírito Santo trabalha com Salomão. E agora deixa para mim e para você a palavra de Deus. Para que hoje, 3.000 anos depois da data em que Salomão senta para escrever esse livro. Para que eu e você aprendamos que se a vida não for vivida no temor do Senhor, ela não tem significado. E esse é o propósito do livro de Eclesiastes. O propósito do livro de Eclesiastes é: a vida só tem significado se vivida no temor do Senhor. Semana passada nós vimos ele falando das conquistas, das riquezas, não é? De se entregar aos prazeres. Tem alguns indivíduos dos nossos dias falando disso. Tem um artigo aqui de uma ex-socialite que escreve autobiografia e diz: mundo dos ricos é podre e promíscuo. A ex-socialite Heloísa Faisol, que tornou-se conhecida após virar a funkeira Elô Quebra Mansão, deve ser um horror, né? Promete denunciar a alta sociedade carioca em seu mais novo livro, O Luxo é um Lixo. Fantástico. Em entrevista à revista Alfa, ela afirmou que o universo dos milionários é bem diferente daquele apresentado em novelas e reality show, como se referindo a essas mulheres ricas que aparecem na televisão. É um mundo podre, promíscuo, muito distante do apresentado em novelas ou nesse reality show, declarou a morena referindo-se ao programa Mulheres Ricas da Band. Está aqui. Uma moça que, lendo aqui a biografia dela, você descobre que ela é filha do dentista mais bem-sucedido da sociedade carioca, quiçá da América Latina, dizem alguns. Riquíssima. Dinheiro para fazer o que quisesse. Conta ela na biografia dela que já na sua tenra idade, como pré-adolescente, já vivia no antro, no meio da riqueza e dessa promiscuidade. Não deu significado para a vida dela. A falta de significado no dinheiro todo que ela tem está revelada no título da biografia que ela está escrevendo, O Luxo é um Lixo. Falta de significado. Aí descobri um outro artigo que é de um indivíduo que trata de pessoas que são riquíssimas no Brasil. Esse camarada é conhecido como psiquiatra Gicovati, Flávio Gicovati, famosíssimo na nossa cidade e no nosso país. Num artigo que ele escreveu, ele diz: o consumismo da elite é desespero. O psiquiatra Flávio Gicovati fala sobre as angústias da elite que frequenta seu consultório e o estresse do mundo moderno. E uma das perguntas foi dita: dinheiro anda comprando mais felicidade ou infelicidade, doutor? Esses dias uma moça me perguntou, responde ele, se era possível ser feliz sendo pobre. Estudos de Harvard mostram que se faltar dinheiro para o básico, saúde, comida, e provavelmente o indivíduo não consegue ser feliz. Isso é fato. Você não precisa ir lá em Harvard para descobrir isso. Faltou comida, a infelicidade chega. Dói o estômago, não é? A gente começa a padecer. Mas não precisa nem faltar comida. É só falar para o Daniel, meu filho, hoje não tem McDonald's, que começa a felicidade ir embora. Cadê o Daniel? Ah, está lá em cima. Certo, filho? Eu pego no seu pé, paciência, quem mandou ser filho de pastor? Esses dias, essa moça perguntou para ele, ele disse: olha, filha, se você tiver o básico, você é muito feliz. Algum para o supérfluo também é bom. Agora, de um ponto para cima, ele pode atrapalhar bastante o dinheiro. O consumismo é muito mais fonte de infelicidade do que felicidade. O prazer trazido é efêmero, uma bolha de sabão, e em seguida vem outro desejo, e aí outro, e outro. E ele gera vaidade, inveja, uma série de emoções que estão longe de qualquer tipo de felicidade. Parece que esse indivíduo até leu Eclesiastes e está, em outras palavras, falando o que Salomão está dizendo para nós. Dinheiro, como significado de vida, é correr atrás do vento. Nenhum proveito há. Bolha de sabão. Quando ele diz aqui bolha de sabão, efêmero, prazer efêmero, ele está dizendo exatamente isso. E tudo vira comparação. Outro estudo diz que um indivíduo que ganha 40 mil numa comunidade em que a média é de 30, é mais feliz do que o que ganha 100 mil, onde a média é de 120 mil reais. Impressionante. Agora veja bem, irmãos, não é errado ganhar dinheiro. Não é errado. A Bíblia diz que eu tenho que trabalhar e que Deus vai me abençoar e eu vou ganhar dinheiro. E se você ganhar dinheiro, Deus te abençoe, ganhe muito dinheiro. Mas não faça disso o significado da sua vida. Porque a Bíblia também diz que esse dinheiro cria asa rapidinho e voa, e voa, e voa. Tive o privilégio de pastorear algumas ovelhas dessas preciosas que aprenderam com Eclesiastes e vieram para Deus por causa da sua falência pessoal. Então, não é errado ganhar dinheiro. Trabalhe, ganhe dinheiro. Juventude da Igreja Batista de Vila Mariana, estudem. A sua geração precisa do inglês. Vai atrás do prejuízo. Aprende a traduzir comigo de good, tomei to be look e recebi stop wells. Aprende, porque você vai precisar. Para você se dar bem, e se dê bem. Mas não faça disso o significado da sua vida. Não faça disso a razão do seu viver. Aliás, Provérbios diz, não aplique a sua inteligência para seres rico. Porque a riqueza cria asas e vai embora. Aplique a sua inteligência para o temor de Deus. Aplique a sua inteligência para agradar a Deus. E aí o que vier é consequência de uma vida que vive debaixo do temor do Senhor. Depois de nos falar de todo esse ganho, dessa insignificância do dinheiro, Salomão agora entra para o mundo da sabedoria. E agora ele vai trabalhar conosco dizendo: olha, eu também experimentei a sabedoria. E essa busca empírica revela-se um vazio para ele também na sabedoria. essa busca pela experiência na sabedoria, revelou-se um vazio para ele. E lá no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, nós encontramos ele trabalhando com a sabedoria. E encontramos aí, do versículo 12 a 16, ele falando: olha, a sabedoria, ela tem os seus méritos, mas ela é insuficiente para me dar significado para a vida. Vamos lá, olha aí comigo. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Ele usa três palavras aqui fazendo comparações. E ele está falando da sabedoria humana, não da sabedoria do temor de Deus. Daquelas conquistas humanas, dos PhDs, dos THMs, das pós, dos títulos, dos diplomas. Eu aprendi com um homem de Deus que tem muito título. Ah, tem. Mas também um dos títulos que ele tem é humildade. E ele, como meu mentor, ensinou: olha, você pode conquistar muitos títulos, mas é bom que você mantenha a humildade. Sabe o que ele me ensinou? Não pendure os seus títulos na parede da sua casa, nem do seu escritório. Isso faz mal ao nosso coração. Eu aprendi isso. E por isso você não encontra no gabinete pastoral, porque aprendi com esse homem, ele ensinou outros bons homens que fazem a mesma coisa, nossos títulos pendurados. Porque os títulos não dão significado para a minha vida. Aliás, alguns de vocês, porventura, alguma vez me procurou, me perguntou: pastor, quais são os títulos que o senhor tem? Ninguém. Porque isso não dá significado para a nossa vida. Isso não me torna pastor. Como também não torna você um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe. Os títulos nos ajudam a nos desenvolvermos profissionalmente, a aprimorarmos o nosso conhecimento. É verdade que os meus títulos têm a ver com o conhecimento de Deus. Então me aprimoram para conhecer melhor a Deus, como cantamos, para poder orientar você a conhecer melhor a Deus. Mas os títulos são isso, mas nada mais do que isso. Essas letrinhas que vêm depois do nome da gente, esses codinomes que muitos gostam de ser exaltados por ele, Salomão está dizendo, não traz significado. Mas é melhor do que a loucura e do que a estutícia. É melhor. Agora é interessante que ele diz no versículo 12, que fará o homem que seguir ao rei? Ao rei sábio? Olha, o mesmo que outros já fizeram, vai passar. A sabedoria não garante a você perpetuação, não garante a você significado de vida, mas ela é melhor. Ele insiste em nos dizer no versículo 13, então vi que a sabedoria é mais proveitosa, não quer dizer que ela não tenha valor, mas ela não dá significado para a vida. Então não é para chutar o balde, porque alguns de vocês vão me ouvir e vão dizer, uhul! Chega de estudar, quero nem saber mais. O pastor falou que sabedoria não dá significado para a vida. Quero que matemática se exploda, biologia vá para a janela fora, inglês saia da porta para fora. Não estudo mais porque Deus está dizendo a sabedoria não serve para dar significado para a vida. Deus está dizendo exatamente o contrário. Deus está dizendo a sabedoria é boa, mas ela em si não dá significado ao contrário. Por isso, aprenda a ter sabedoria, mas submeta ela ao temor do Senhor. Submeta os seus títulos, submeta as suas conquistas da sabedoria ao temor do Senhor. Muito propício essa palavra de Eclesiastes nos nossos dias. Sabe por quê? Porque a pós-modernidade, esse sistema filosófico que vivemos hoje, exalta a sabedoria, porque eles creem que o homem tem a resposta, e então há uma exaltação da sabedoria. Há um pastor chamado Jonas Madureira, do nosso movimento batista, ele também é um filósofo, além de teólogo, e ele está trabalhando com um conceito que já foi cunhado entre outros filósofos da história, com outros nomes. Hoje o conceito é conhecido como inteligência humilhada. O que, na verdade, ele quer dizer com isso é se nós não submetemos a nossa razão à vontade de Deus, ao temor de Deus, nós não somos capazes de ter o conhecimento da verdadeira sabedoria. Isso é verdade bíblica. Mas o homem dos nossos dias acha que ele tem a resposta. Ele pode resolver. E o que nós vimos e sentimos na experiência da nossa carne aí fora é que nada disso é verdade. A sabedoria humana não resolve os nossos sentimentos. A sabedoria humana não resolve as crises financeiras e econômicas do mundo. Estamos aí numa crise econômica financeira mundial. Com gente que está aí com as mãos no volante, com a titulação em Harvard, a melhor escola do mundo em administração. Esses homens são doutores, pós-doutores em Harvard e não conseguem resolver com a sua sabedoria a crise do mundo. Há pessoas que estudam nas melhores escolas mundiais da alma, como eles acham, e não conseguem resolver os dilemas emocionais do homem. A sabedoria humana não é capaz, embora seja muito boa. Parece um paradoxo. Não, o que Salomão está dizendo, olha, a sabedoria não é suficiente para dar significado para a vida humana, mas ela é melhor do que a burrice. Ela é melhor do que a ignorância. A palavra loucura e estutícia podia muito bem ser traduzido por burrice e ignorância. E aí ele diz no versículo 13... Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Já ficou sem energia em casa? Esses dias faltou energia aqui em alguns guetos de São Paulo. Provavelmente pegou alguns de vocês que moravam nesses lugares. Já ficou sem energia em casa? Numa noite em que você precisa resolver algumas coisas, precisa achar alguma coisa numa gaveta e acabou a energia em casa. O que a gente tem que fazer para resolver? Antigamente era acender uma vela, botar num pratinho, dar três pinguinhos, colar a vela e sair procurando. Não era assim? Agora não, agora tem celular. Que se tiver bateria, o camarada vai... A luz não é melhor? Ela não resolve? Achei! Ótimo! Não é assim? É isso que ele está dizendo. Assim como nós achamos que a luz é muito mais proveitosa do que as trevas, porque a gente vê mais, contempla melhor, acha o que quer, observa tudo, assim é a sabedoria. A sabedoria é boa porque ela faz isso. A sabedoria é boa porque orienta. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Então quem é sábio tem melhor orientação, tem melhor capacidade de entendimento, se comunica melhor. O sábio tem os seus olhos na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Quem não é sábio sofre, sofre. Quem não tem sabedoria, sofre. Mas mesmo assim, a sabedoria não é capaz de trazer significado para a vida. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. E aí vem aquela frustração de Salomão. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era... vaidade. O que ele está dizendo aqui é, gente, eu entrei na sabedoria, já mostrei para vocês que a sabedoria é melhor do que a burrice e do que a ignorância, mas eu quero dizer para vocês que eu busquei a sabedoria para dar significado para a minha vida, para eu me achar como pessoa, para eu me entender como homem, para eu poder ser satisfeito na minha alma. Mas nada disso fora capaz por meio da sabedoria. E então eu disse a mim mesmo que também isso era vazio, oco. E aí ele revela a sua frustração. Pois tanto o sábio como o astuto a memória não durará para sempre. E aqui é uma jogada gramatical na língua original, que você pode entender assim: pois tanto do sábio como do estuto a memória não durará para sempre, ele vai morrer e acabou a sabedoria dele. Ou, um ou outro vão fazer algumas coisas e isso também não será lembrado. As duas coisas cabem aí gramaticalmente. E elas se complementam. Então, olha, vai acabar. Uma hora essa sabedoria vai acabar. Vamos precisar mais dela. Lembra o que diz Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 13? A sabedoria vai passar. A ciência passará. Vai ter mais necessidade. Qual vai ser a diferença se você tem pós-doutorado em engenharia civil lá no céu? Se chegar lá, está tudo já construído. Qual vai ser a diferença para você, médico, que tem pós-doutorado em oncologia lá no céu, se lá não vai ter mais doença? Qual vai ser a diferença para mim, como pastor, ter doutorado em teologia, se lá quem vai ensinar é o dono da teologia? Vai fazer alguma diferença no céu a nossa sabedoria humana? Vai? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que ele está dizendo, tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar. E ele diz, ah, que pena. Morre o sábio e da mesma sorte o estuto. Isso é frustração. Isso é o sentimento de não dar significado para a vida. Não dá significado para a vida. Então, gente, não é errado estudar. E a gente deve estudar. E se você não estudar, você vai pagar preços por isso. Então estude, estude. É melhor. Está aí dito. Traz luz. Dá orientação. Mas não faça disso o significado da sua vida. Não são os títulos que darão significância à sua vida, mas o temor do Senhor. Submete todos esses títulos ao temor do Senhor. O que eu farei para a glória de Deus com essa titulação? O que eu farei agora para a glória de Deus com esse mestrado? Na USP, sei de alguns que estão aqui. Doutorado na USP, sei de alguns que estão doutorando na USP. O que eu farei para a glória de Deus com esse título? Alguns estão se pós-graduando em outros lugares, guetos, reconhecidamente respeitados pela sua atuação no mundo do mercado. O que eu farei com esse título para a glória de Deus? Aí sim há significado na vida da gente. No versículo 17, Salomão termina dizendo que a insuficiência da sabedoria revela-se em enfado e vaidade, pelo que aborreci a vida. Aqui essa expressão significa, por causa dos meus estudos, por causa da sabedoria que eu queria adquirir, eu aborreci a vida. Eu sei de uma pessoa que está fazendo isso esse ano, minha filha Débora. Ela está estudando das 7 da manhã... até às 6:30 da tarde, todos os dias. Chega no sábado, vai para o inglês, sábado de manhã levanta cedinho, fica até a 12:40 no inglês. Falei para ela, esse ano vai ser muito difícil. Vai ter que aborrecer a vida. Quero ver ela aborrecer o Lucas. Ô, glória! Vai aborrecer a vida. Acabou para ela, nesse ano, algumas coisas que eram gostosas na vida. Porque não terá tempo. O cansaço do corpo, da mente, fará com que ela, naqueles tempos que ela tenha, vai querer dormir. Já começou assim. Preciso dormir, pai. Precisa mesmo. É isso que Salomão está dizendo. Por causa da sabedoria, eu aborreci a vida. Pois foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. É um peso. Esse estudo. Oh, vocês que estão em época e ano de vestibular, vai sentir isso que ele está dizendo. aborrecer a vida, ou tarefa penosa. Isso aqui é extremamente contrário ao que ele escreveu lá no versículo 1. Eu te provarei com alegria. Esse foi o início, o start dele, o começo. Vamos ver se há alegria. Vamos ver se há alegria na riqueza. Vamos ver se há alegria na sabedoria. E ele está chegando à conclusão. Não há alegria. Há um peso. Mas é necessário. Mas se eu não fizer no temor do Senhor, tudo é enfado e canseira. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então é bom estudar. A gente tem que estudar. É bom ter sabedoria. Mas se eu não submeter esses estudos e essa sabedoria no temor do Senhor, vai ser vaidade e correr atrás do vento. Interessante como as pessoas sentem isso. Encontrei também um artigo dessa gente que se pós-gradua, dessa gente que dá duro, torna a vida penosa, aborrece a vida com respeito a essas situações de estudo, de busca pelo conhecimento. E há um artigo que eu achei que é intitulado assim, sobre o saber e a frustração. A frustração e o saber andam de mãos dadas em muitos locais em nosso contexto acadêmico. De um lado, pessoas com alguma titulação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas que aparentemente não se sentem satisfeitos com sua vida e com sua pessoa. Já encontrou alguém assim? Vocês que estão fazendo mestrado, doutorado, já teve a indicação do seu orientador? Aliás, vocês vão descobrir que em doutorado e mestrado o orientador mais desorienta do que orienta qualquer coisa. Mas como são frustrados na vida? Alguns deles chegam a dizer para nós, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Já ouvi isso de orientadores. Pessoas essas que passam o tempo todo incrustadas em sua máscara de intelectualidade e cometendo assédio moral sobre bolsistas e orientados desamparados que precisam de mais do crescimento curricular. Você que está nessa fase de estudos deve estar dizendo, é isso mesmo que acontece lá, não é? Mas, quando comecei a perceber gente que estava no mestrado, doutorado, pós-doutorado, sofrendo de muita frustração, de falta de aceitação pessoal, gente que precisa a todo instante falar como se estivesse em uma palestra, como se estivesse no dever de falar cada palavra especial para o ouvido dos seus seres leigos, comecei a perceber que o mundo acadêmico não é tudo e que o meu crescimento nele pode ser mais lento, contanto que eu não me perca de mim mesmo e da vida a qual escolhi. Isso é um incrédulo falando, um pagão falando. Ele está dizendo, eu descobri que todo esse estudo não é tudo na vida e não traz significado para o meu viver. Por isso que ele diz, contanto que eu não me perca de mim mesmo e da vida que eu escolhi. Ele está dizendo, todo esse estudo não traz significado para a minha vida. Todavia eu faria um adendo, pequeno adendo. Diria ele para estudar as influências da frustração de mestres e doutores em nossos dias. Ele está agora falando para o orientador dele. De como muito saber é produzido baseado em assédio moral, em uma situação incômoda e terrorista de imposição e tirania constante, de medo de não crescer e medo de empacar. Como isso é real no mundo acadêmico? Como a antiética do roubo do conhecimento do outro é real no mundo acadêmico? Quero terminar com um versozinho de uma poesia da frustração do saber. Para a gente entender que é bom estudar. E devemos estudar. Ler, conhecer. Mas não faça isso. Crucificado da sua vida. Porque isso vai ser vaidade. e correr atrás do vento. Submete todo o seu estudo no temor do Senhor. Aprenda para ser um melhor servo do Senhor aonde você estiver. No escritório, no hospital, na empresa, na escola, na rua. Aonde você estiver, na igreja, submeta o seu conhecimento no temor e ao temor do Senhor para ser um servo melhor. Porque senão a sabedoria não vai passar de um invólucro oco, e sem qualquer funcionalidade. Embora grande seja a diferença, as duas veredas, o que vi claramente, contudo, um só evento espera a todos, bons e maus. E a sabedoria não pode proteger do perigo, nem dos desapontamentos, nem da tristeza, nem da dor, e nem daquele ponto final, a morte. Não pode. A sabedoria humana não pode nos proteger. A única sabedoria que pode é a sabedoria de Deus. Então, gente, vamos submeter todo o nosso conhecimento no temor do Senhor e fazer do Senhor, da sua palavra, da sua vontade, do seu querer, do seu desejo, o significado da nossa vida. E usarmos a sabedoria, que inclusive podemos adquirir porque Ele nos amou, nos dando a sua imagem e semelhança a nós. E parte dela é a sabedoria, para a sua honra e para a sua glória. Sejamos sábios, mas sábios para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos dizer que a sabedoria é muito boa, sim, muito melhor do que a estutícia, muito melhor do que a insensatez. Mas também obrigado, Senhor, por nos mostrar nesta manhã que toda essa sabedoria submetida à Tua vontade, ao Teu querer, será ainda muito melhor. Então queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine que de tudo o que estamos ouvindo, como diz a Sua palavra, o que precisamos reter é: tememos a Ti em toda a nossa vida e guardamos os Teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, assim fazemos. E levanta aqui neste meio grandes sábios que glorificarão ao Senhor através da sua sabedoria, que glorificarão ao Senhor através da sua inteligência, que glorificarão ao Senhor através das suas capacidades. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.